Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 719-9346-9732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Eu tô super colado, é super conectado, tem negócio fechado, tô atualizado. Super Bahia é a maior, esquece, tem que respeitar a maior do Norte e Nordeste. Super Bahia já é tradição, todo ano parto pra feira do meu coração.
Super Bahia, a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, de 28 a 30 de julho no Centro de Convenções de Salvador. Oferecimento A Base, patrocínio Banco do Nordeste.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes.
Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos, que percorreram o caminho da santidade antes de nós.
Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã. Por séculos, nós temos rezado por você e por todo o mundo, a cada hora, a cada dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja."
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver.
Nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, É reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos.
Bem-vindo à sua casa.
Voltamos a apresentar programa Igreja Viva.
Sobre nós.
programa Igreja Viva. Kívia Matos.
Estamos de volta com seu programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, ouvindo Salete Ferreira cantando Restaura Nossa Casa, Restaura, Senhor, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E está se aproximando, gente, o Congresso Diocesano das Famílias, viu? Família, torna-te aquilo que és, este que é o tema do Congresso, que vai acontecer no dia 30 de agosto, avisando aqui com antecedência para você se programar e participar. Então, no dia 30 de agosto, será em Madre de Deus, e você pode fazer a sua inscrição já de forma antecipada com a pastoral familiar da sua paróquia. Então, procura o coordenador, o agente da pastoral familiar da sua paróquia, para que ele possa te encaminhar o link de inscrição e você viver essa experiência também, você e sua família. Convida a sua família, seus filhos, convida a mamãe, a vovó, o titio, convida todo mundo para participar deste encontro, que já é tradicional na Diocese de Camaçari, viu? a 13ª edição, e você poderá marcar presença neste dia. 30 de agosto, a partir das 7 horas da manhã, em Madre de Deus, vai reunir famílias de toda a Diocese de Camaçari para esse dia de formação, de vivência fraterna, esse dia de comunhão com a família e com a Diocese de Camaçari também. Então, participe, faça essa experiência. Será um dia com momentos de oração, de palestra, de testemunho, santa missa, atividades voltadas para a vivência em família. E esse encontro tem o objetivo de oferecer a todos os participantes, oferecer para você e para sua família essa oportunidade de renovar a esperança, de aprofundar também a fé, aprofundar os laços familiares, a igreja doméstica que somos chamados a viver. Então essa é uma experiência para você celebrar com a sua família. Então vá e leve os seus familiares neste Congresso Diocesano, faça essa experiência de passar um dia em família, um dia diferente com a pastoral familiar e com agentes de toda a Diocese de Camaçari, tá certo? Convite feito para você. E você que é ministro da Eucaristia, olha, já aqui, já tô te lembrando, porque no próximo sábado vai acontecer o segundo Congresso dos Ministros. E o segundo Congresso dos Ministros irá acontecer na Escola Santa Marcelina em São Sebastião do Passé. Então vai ser um momento muito especial também de renovar as promessas, né? Os ministros, aqueles que servem, levando a Eucaristia, principalmente para os idosos, para os enfermos, aqueles que não podem estar na vivência da comunidade, mas que em seus lares recebem a visita de Jesus Eucarístico através do ministro que leva a comunhão. Então vai ser um momento muito bonito, próximo sábado, dia 25 de julho. Então procure a coordenação dos ministros da sua paróquia para que você possa participar também e viver essa experiência com os ministros da Eucaristia, tá certo? Convite feito. Também está acontecendo os festejos em honra à Senhora Santana em Camaçari. O novenário segue acontecendo até o dia 25 de julho e você é convidado a participar, tá bom? Então a programação está acontecendo às 19 horas. Então, você segue participando do novenário dos festejos em honra a Santana até o dia 25 de julho, às 19 horas. E no dia 26, a procissão será às 17, tá bom? Então, vai ter a procissão às 17 horas e depois a Santa Missa, presidida por Dom Dirceu. Convite feito para que você possa participar e viver também a sua experiência, celebrando Senhora Santana, que é a avó de Jesus. Está se aproximando o dia dos avós, né? Senhora Santana e São Joaquim, que são os avós de Jesus.
Da sua igreja, Senhor, restaura minha.
Você está ouvindo o programa Igreja Viva.
Dízimo, expressão de amor e pertencimento. Este mês de julho, estamos refletindo e meditando sobre essa conscientização de fazer a experiência do dízimo. E no programa de hoje, recebemos o André Moreira, que é o coordenador do Regional Nordeste 3. Ele é o coordenador da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3 e nos ajuda na reflexão de hoje.
Eu sou, você diz que me estragou. Vamos partir, Dízimo, expressão de amor e pertencimento. Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui refletindo sobre essa experiência bonita de ser dizimista. É o que é proposto durante esse período de reflexões. E hoje nós queremos nos atentar nessa mesma frase, porém trazendo um pouco para a realidade do livro de Gênesis, aquela experiência bonita de Abraão lá em Gênesis 14, principalmente 18 a 20, mas podemos ler Gênesis 14 completo, será melhor. E podemos dizer assim: dízimo, expressão de amor, gratidão e reconhecimento. Por quê? Porque é essa experiência que Abraão faz. Abraão, depois de ter voltado da batalha para resgatar o seu sobrinho Ló e também os bens, ele procura o rei Melquisedeque para poder render graças ao pai. E ali oferece a décima parte de tudo que ele tinha, como sinal de quê? De reconhecimento e gratidão. É daí que nasce o dízimo. O dízimo nasce do coração de um homem que é grato. Grato a quem? Grato a Deus. Deus de amor e de misericórdia, que cuida de nós o tempo inteiro. Esse é o sentido religioso do dízimo. Muito antes do que apenas contemplar as necessidades de uma comunidade, contemplar aquelas dimensões que nós compreendemos e as suas devidas sinalidades, vem a origem do ser dizimista. A razão de eu ser um dizimista e o sentido religioso dele é esse: é reconhecer a bondade de Deus, o seu amor, o Deus que está conosco e que caminha conosco, por isso nos protege. Abraão vê isso quando retorna da batalha com mais de 300 soldados, com o sobrinho ao qual ele foi resgatar e ainda os bens que tinham sido furtados. E ele volta e reconhece que tudo isso aconteceu porque a mão de Deus estava sobre ele. Então é o sinal da gratidão. É o que nós também devemos sempre pensar. Esse Deus que faz chover sobre bons e maus, que faz o sol brilhar, esse Deus que viu que tudo era bom e por isso depois nos cria, Deus que sempre toma iniciativa, o Deus que nos ama, e nós somos o quê? Filhos gratos, filhos que reconhecem a bondade do Pai. E por isso também somos nós convidados a ir ao templo, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita de forma para nós agora sacramental, visível, presente, que Deus realiza também a tua obra, manifestando sacramentalmente, quando nós vamos celebrar a Eucaristia, quando buscamos a graça do batismo, quando buscamos a nossa reconciliação, quando ali faz a aliança pelo sacramento do matrimônio, ou ali também testemunhamos a ordenação de um sacerdote, os votos de um religioso e uma religiosa, a ordenação de um diácono, quando ali também confirmamos a nossa fé pelo sacramento da crisma, ou seja, todas as graças que a Igreja nos oferece a partir dos sacramentos, é Deus ali habita. E por isso, naquele tempo, naquela comunidade, nós agora oferecemos a Ele uma parte daquilo que Ele nos deu como reconhecimento e gratidão. Nasce do nosso coração. Esse é o grande sentido religioso do dízimo. O princípio de eu ser dizimista é porque eu agradeço e eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Daquilo que eu tenho, daquilo que é fruto do suor do meu trabalho, ali agora eu tiro e ofereço. Abraão tirou a décima parte, nós somos convidados a oferecer o que nós temos de melhor. Pode ser a décima parte, sim, mas pode ser aquilo que você tem a oferecer de melhor. Não vamos ficar presos a este número, a este percentual, mas que possa sair do coração. E pode ser 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, 20%. Depende da sua experiência, como diz a palavra, né? Fazer a experiência. E que nós peçamos a Deus essa graça de fazer a experiência de fidelidade, de amor e de gratidão, porque o dízimo não é essa expressão de amor, mas também é de reconhecimento, é de gratidão. E por isso na comunidade entregamos, porque na comunidade vivemos e nós pertencemos a ela e somos parte desse corpo místico de Cristo, o Filho desse Deus de amor e de bondade. Por isso, meus irmãos, façamos a experiência e não tenhamos medo de sermos cada vez mais gratos ao Pai. Quem é dizimista, renove essa realidade a cada dia, fazendo a experiência da fidelidade, da perseverança. Quem tem muito tempo que não contribui com o seu dízimo, olhe para esse Deus de hoje, de misericordioso, esqueça o que passou, que Deus não olha para trás, mas Deus vê o nosso agora. E a gente retoma a nossa experiência de fidelidade agora. E quem ainda não fez, se você ainda não faz a experiência de ser dizimista, reze, peça a Deus a graça. Pegue lá o capítulo 14 de Gênesis, leia essa história bonita de Abraão e esse ato de fidelidade e faça a experiência. Amém.
Igreja Viva. Ouvimos André Moreira, coordenador da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3, também membro da Pastoral do Dízimo da Diocese de Camaçari, trazendo mais um dia de reflexão sobre essa conscientização do dízimo como um sinal de amor e pertencimento, essa expressão de amor e pertencimento. E eu já te convido neste momento para que você possa se preparar para receber a benção da água. Já separou seu copo, sua garrafinha? Já está aí do lado do rádio? Muito bem, então vamos receber agora a benção da água com o nosso bispo diocesano, Dom Gesseu.
A partir de agora, receba a benção da água com o bispo diocesano, Dom Gesseu.
Meus caros irmãos e irmãs, vamos então à bênção da água. Essa água que você preparou, colocou aí perto do seu rádio, em cima da sua mesa, e que será um sinal sacramental, sinal da bênção de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda bênção, dignai-vos abençoar esta água, criatura vossa, e exorcizá-la com o vosso poder, a fim de que essa água, usada com fé por vossos filhos e filhas, seja a recordação do nosso santo batismo, e seja para nós também um sinal poderoso da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você poderá então aspergir a sua casa com esta água. Você poderá também tomar o seu medicamento com essa água abençoada, lembrando que ela é um sinal sacramental da bênção que a Igreja nos oferece. Um forte abraço a todos e que Deus então nos abençoe sempre.
Igreja Viva!
Recebemos a benção da água com o nosso bispo diocesano Dom Gesseu. Eu já te convido neste momento para que você possa apresentar diante de Deus a sua prece e a sua intenção que você traz no coração nessa noite de hoje. E vamos juntos rezar com o Padre Luiz Felipe e receber a benção para a nossa vida.
Meu querido irmão, minha querida irmã, que agora nos acompanha através do programa Igreja Viva da Diocese de Camaçari, estamos chegando ao final de mais um programa e nesse dia nós queremos rezar invocando a proteção dos santos anjos da guarda. Nós sabemos como devemos crescer diariamente na intimidade com aquele que Deus nos confiou para ser nosso guarda e protetor, os santos anjos. Por isso vamos rezar juntos esta oração ao Santo Anjo da Guarda, essas invocações, pedindo que o Anjo da Guarda interceda sempre por nós, esteja sempre ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todos os males e perigos e nos fazendo sempre mais fiéis a Jesus. Ó Santo Anjo da minha guarda, dou-vos graças pelos cuidados que tiveste comigo desde os primeiros dias de minha vida, livrando-me dos perigos espirituais e corporais. Ajudai-me com suas santas aparições para que, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois de vossa companhia na pátria celestial. Amém. Santo anjo, meu conselheiro, inspirai-me. Santo anjo, meu defensor, protegei-me. Santo anjo, meu fiel amigo, pedi por mim. Santo anjo, meu consolador, fortificai-me. Santo anjo, meu irmão, defendei-me. Santo anjo, meu mestre, ensinai-me. Santo anjo, testemunha de todas as minhas ações, purificai-me. Santo anjo, meu auxiliar, amparai-me. Santo anjo, meu intercessor, falai por mim. Santo anjo, meu guia, dirigi-me. Santo anjo, minha luz, iluminai-me. Santo anjo, a quem Deus encarregou de me conduzir, governai-me. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, pela intercessão dos santos anjos da guarda, que desça sobre você que agora nos acompanha, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Igreja Viva!
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Grande natureza, rios e mares, florestas e animais, a sinfonia de pássaros cantando, tantas belezas o Senhor nos deu. Senhor, quão grande és tu, quão grande. eternamente. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar.
Kívia Matos.
Estamos ouvindo o Padre Alessandro Campos cantando Quão Grande És Tu, e com essa canção nós ficamos por aqui hoje. Eu agradeço você pelo carinho, pela companhia, pela audiência, pela amizade. Que Deus abençoe a sua noite, que você tenha um sono restaurador. Espero te encontrar aqui amanhã, tá certo? Neste mesmo horário, nessa mesma sintonia. Um forte abraço com as bênçãos de Deus para você e toda a família. Tchau, tchau.
A pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação.
Você ouviu o programa Igreja Viva. Realização Diocese de Camaçari.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564. 96,5. A liderança está no ar.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia, no trabalho, Óticas Paulino é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Atenie Center, ao lado da Igreja Universal, Centro. Ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @óticaspaulino.
Óticas Paulino.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, velho.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coisas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Um café, um chá, vocês possam encontrar soluções de problemas que parece que não tinha solução. E quanto mais se conversa, pode-se ir aproximando essa possibilidade.
Na prática, o acordo impede que as empresas escalem funcionários nos feriados por decisão unilateral. Questões como pagamento adicional, folgas e compensação de jornada também deverão ser definidas em negociação coletiva. Para Ivo Dall'Acqua, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o debate deve continuar.
A coisa não para por aqui, nós temos absoluta consciência disso, mesmo porque novas formas, novos mecanismos, novas ferramentas vêm sendo incorporadas ao mundo do trabalho. Então eu creio que hoje nós estamos celebrando um acordo muito bem discutido, foi consensuado, mas o nosso diálogo tem que ser permanente.
As novas regras não se aplicam, no entanto, às atividades que já possuem autorização permanente para funcionar em feriados, como hospitais, hotéis, postos de combustíveis e outros serviços considerados essenciais. As empresas que descumprirem o acordo ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas. Reportagem Gabriela Noronha.
A regra se aplica exclusivamente aos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos permanece regulamentado por lei.
Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais.
A campanha Julho Amarelo chama atenção para a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento da doença, que muitas vezes evolui de forma silenciosa.
Confira na reportagem quais são os sinais de alerta e como o SUS atua no combate às hepatites.
A manicure Tabata Nepomuceno contraiu hepatite D quando criança e a tipo B depois de adulta. A doença provocou uma cirrose hepática e há 11 anos ela passou por um transplante de fígado. Hoje, ela se dedica a alertar sobre os perigos da doença.
Hoje, os maiores índices de transplante hepático no Brasil são por conta do vírus da hepatite B, hepatite C e hepatite D. O tratamento precoce evita a evolução da doença.
Os principais sintomas da hepatite são cansaço intenso, febre, náuseas e vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Mas isso já na fase inflamatória do fígado. O hepatologista Henrique Carvalho Rocha, do Hospital Universitário de Brasília, explica que na fase inicial da doença, os sintomas são silenciosos. Por isso, é preciso estar atento.
A grande maioria das pessoas não vão ter nenhum sinal e sintoma de que está infectado com algum vírus de hepatite. O ideal é aquela pessoa ou aquele paciente que tem alguns riscos, que tem essa preocupação e procure. E quem que são esses pacientes, né? Então, profissionais de saúde, sempre é importante ter essa avaliação, porque tem um risco aumentado, principalmente de infecção pela hepatite B, né, o modo de transmissão, pessoas que têm relação sexual desprotegida, usuários de drogas. Então, esses pacientes que tenham um risco maior, esses realmente têm que ficar vigiando.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, as hepatites virais matam mais que o vírus da AIDS. Todos os anos, mais de 1.300.000 pessoas morrem por complicações causadas por algum tipo de hepatite. A campanha Julho Amarelo reforça a importância do diagnóstico precoce e o tratamento dessas doenças, como explica Tieme Arakawa, coordenadora-geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
é durante esse mês que a gente tem uma série de atividades sendo realizadas para mobilização em relação à testagem, em relação à vacinação, em relação à educação em saúde, para que a gente realmente possa dar visibilidade a essas doenças que ainda são um grave problema de saúde pública.
Ainda de acordo com Arakawa, o SUS oferece diagnóstico e tratamento gratuitos.
Então, vacina de hepatite A e vacina de hepatite B estão disponíveis no SUS. A queda dos casos de hepatite A se deu muito por causa da vacinação. Em relação ao diagnóstico, a gente tem testes rápidos de hepatite B e hepatite C. São testes que são realizados dentro da unidade básica de saúde ou em qualquer outro tipo de serviço e tem um resultado em até 30 minutos.
Existem 5 tipos de hepatites virais. No Brasil, as mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. O tipo D é mais comum na região norte do país e a hepatite E, menos frequente em solo brasileiro, ocorre com maior facilidade na África e na Ásia. As hepatites A e E são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, falta de saneamento básico e higiene inadequada. Já as hepatites B, C e D são transmitidas por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de agulhas, seringas ou objetos pérfuro-cortantes e da mãe para o bebê, a chamada transmissão vertical. Reportagem Graziele Bezerra.
Agricultoras rurais podem participar da chamada pública voltada ao fortalecimento da autonomia e da geração de renda das mulheres no campo.
Serão destinados cerca de 49 milhões de reais a 67 projetos.
A chamada pública vai contemplar mulheres em todas as regiões do país. É destinada, por exemplo, a agricultoras familiares, assentadas da reforma agrária, quilombolas, indígenas e extrativistas. Os projetos selecionados vão contar com profissionais na assistência técnica para apoiar as produtoras rurais na organização da produção, no acesso às políticas públicas, na adoção de práticas agroecológicas, na comercialização e no fortalecimento das organizações coletivas. Quem explica é a presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER, Loroana Coutinho de Santana.
Eles estarão realizando um acompanhamento desde a produção, perpassando pelo processamento, pela gestão das organizações, né, sejam elas individuais ou coletivas, até a comercialização dos produtos. Então, esse profissional é justamente a espinha dorsal para o fortalecimento dessas mulheres, né? Para que elas possam, a exemplo, vislumbrar ações no âmbito da sua produção, para que elas possam gerar renda, possam ter organização na sua unidade.
A agricultora familiar Ilneia Barros participou de um curso de assistência técnica e extensão rural e conta como foi o acompanhamento.
Fiz extensão rural para que eu pudesse beneficiar os meus produtos através de da Emater, as nutricionistas, o pessoal, me deram todo suporte para que eu viesse a ter um desempenho legal no campo e poder vender a minha mercadoria.
Os projetos deverão atender, no mínimo, 50% de mulheres negras, 30% de mulheres jovens e 30% de mulheres de povos e comunidades tradicionais, com prioridade para quilombolas e indígenas. Também terão preferência propostas voltadas a mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, como vítimas de violência e responsáveis pelo cuidado de pessoas com deficiência. As entidades credenciadas na ANATER poderão apresentar propostas entre os dias 16 e 31 de julho de 2026 por meio do portal anater.org/chamada-pública. Reportagem Thaís de Araújo.
A garantia de que insumos essenciais cheguem a regiões remotas cortadas por rios depende das condições de navegabilidade.
Para evitar desabastecimento, especialmente no norte do país, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reforçou o monitoramento hidroviário.
O levantamento feito em tempo real permite o planejamento da navegação em tempos de cheias ou seca dos rios.
As condições de navegabilidade dos rios brasileiros são monitoradas de forma contínua. Elas servem para orientar o transporte hidroviário, o deslocamento de pessoas e o abastecimento de cidades com combustíveis, alimentos, medicamentos e outros insumos essenciais, especialmente na região norte. Para isso, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, desenvolveu o Plano de Monitoramento Hidroviário. O levantamento considera informações como nível das águas, vazão dos rios, profundidade dos canais e outros parâmetros hidrológicos. Os dados são usados para identificar trechos com possível restrição à passagem de embarcações e para orientar o planejamento das ações de manutenção. Na região norte, o sistema acompanha essas informações em tempo real e também considera os efeitos de fenômenos climáticos, como o El Niño, que podem alterar o regime dos rios. Segundo o Ministério dos Portos e Aeroportos, as condições dos rios variam ao longo do ano por causa das chuvas e da dinâmica natural das águas. Na estiagem, o nível dos rios pode limitar a navegação em alguns trechos. Já no período de cheia, o aumento da correnteza e as mudanças no leito dos rios também podem interferir na circulação de embarcações. Com base nos dados, é possível planejar a segurança da navegação, a continuidade do transporte de passageiros e cargas e a maior confiabilidade das hidrovias brasileiras. Reportagem Edinaldo Júnior.
Há 36 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, transformou a proteção da infância e da juventude em uma rede integrada de ações.
E garantiu a implantação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O sistema reúne conselhos tutelares, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário.
E integra diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e lazer, além dos canais de denúncia e fiscalização.
Vamos saber como funciona com o repórter Pablo Mundim.
O Estatuto da Criança e do Adolescente mudou a forma como o Brasil protege a infância. Com o marco legal criado em 1990, crianças e adolescentes deixaram de ser vistos apenas como pessoas que precisavam de assistência e passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Ao longo desses 36 anos de atuação, o Estatuto estruturou uma rede de proteção composta por diferentes instituições, como explica a socióloga Enide Rocha.
Antes do ECA, as crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. A gente naturalizava o envolvimento de crianças no trabalho doméstico. Hoje, com o ECA, eles passaram a ser vistos como pessoa em desenvolvimento. E a Constituição é muito clara, no artigo 227, quando ela coloca a prioridade absoluta e diz assim que o Estado, a família e a sociedade têm o dever de proteger crianças e adolescentes.
A proteção integral que prevê o Estatuto é feita pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que reúne conselhos tutelares, delegacias especializadas, Ministério Público, Judiciário, Assistência Social, Saúde, Educação e canais de denúncia. Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente, destaca que cada órgão tem uma função específica, mas todos trabalham de forma integrada para proteger vítimas e interromper ciclos de violência.
A rede de proteção é um conjunto de instituições, serviços, que atuam de forma integrada para garantir os direitos de crianças e adolescentes e protegê-los de qualquer forma de violência, negligência, exploração ou violação de direitos. Então, nenhuma instituição atua sozinha. A proteção, ela vai depender da articulação entre diferentes políticas públicas.
Em muitos casos, o primeiro atendimento é feito pelo Conselho Tutelar. É ele quem recebe denúncias, aplica medidas de proteção e aciona os demais serviços sempre que há ameaça ou violação de direitos. O presidente do Colegiado dos Conselheiros Tutelares de Goiânia, Rondinelli Ná Barbosa, explica qual é o papel do conselho.
Quando essas denúncias chegam até o Conselho Tutelar, a nossa primeira preocupação é em acolher, para que nós possamos fazer o encaminhamento correto, tratar essa criança ou adolescente de forma adequada e enquadrar eles no programa ou no serviço que melhor vai assistir à demanda que ele necessita.
Quando há indícios de crime, entram em ação as delegacias de proteção à criança e ao adolescente. As investigações comandadas pelas unidades especializadas buscam responsabilizar os autores e garantir que as vítimas sejam acolhidas, evitando a revitimização durante o processo. como defende a delegada Valéria Martirena.
A gente trabalha com os casos de violência contra essa criança e adolescente, que geralmente são os crimes sexuais e crimes de maus tratos. Tem muitos policiais capacitados nas unidades circunscricionais também que podem ouvir essa criança, esse adolescente vítima de violência, em depoimento especial.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco legal que criou uma rede de proteção com atuação integrada. Uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e toda a sociedade para garantir que cada criança e cada adolescente cresçam com segurança, dignidade e seus direitos respeitados. E qualquer pessoa pode ajudar ao presenciar ou suspeitar de violência física, psicológica, sexual, casos de negligência, abandono ou exploração de crianças e adolescentes, a orientação é denunciar. O Disque 100 funciona gratuitamente todos os dias e atende casos de violação de direitos humanos. Os conselhos tutelares, delegacias especializadas e da Polícia Militar também podem ser acionadas em situações de emergência. Reportagem Pablo Mundim.
Atenção, estudantes e pesquisadores! Já está aberto o prazo de inscrição para uma das principais premiações científicas do país.
O Prêmio Jovem Cientista, neste ano, busca incentivar projetos de inovação tecnológica voltados para o desenvolvimento social e sustentável.
Saiba mais com Cláudio Mário Carvalho.
As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista 2026 seguem abertas até 14 de agosto. O tema deste ano é o uso da inteligência artificial para reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento sustentável. A premiação contempla 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio e mérito institucional, que reconhece uma universidade e uma escola pelo destaque na participação. Podem concorrer estudantes e pesquisadores que atendam aos critérios de idade e formação previstos no regulamento. Os vencedores vão receber laptops e bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com valores entre R$ 5.000 e R$ 40.000. As inscrições podem ser feitas pelo site jovemcientista.cnpq.br. Cláudio Mário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O Ministério da Educação informou que a plataforma MEC Livros já registrou mais de 618 mil empréstimos virtuais.
Saiba quais as obras mais procuradas e como acessar com Raquel Mariano.
Segundo o Ministério da Educação, a plataforma MEC Livros reúne mais de 1 milhão de usuários e acumula 384 mil horas de leitura. São Paulo lidera o número de cadastros, seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Ceará. O catálogo reúne cerca de 25 mil obras e permite leitura imediata pela internet. Nos últimos 30 dias, entre os 4 títulos mais emprestados, 2 são de brasileiros. O primeiro lugar foi Torto Arado, escrito pelo baiano Itamar Vieira Júnior. O romance narra a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que, marcadas por um acidente de infância, desenvolvem uma relação profunda de dependência. A obra ainda trata da escravidão contemporânea. E em quarto lugar está A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, publicado em 2014, que mistura realismo mágico e cultura nordestina. A história acompanha Samuel. Ele descobre que consegue ouvir as preces secretas das mulheres para Santo Antônio ao se abrigar dentro da cabeça oca e gigantesca de uma estátua inacabada do santo. Os outros livros mais emprestados estão em segundo lugar: Noites Brancas, do russo Dostoiévski, que explora a solidão, o amor não correspondido e a ilusão. Já em terceiro lugar está A Vegetariana, de Han Kang, escritora sul-coreana, vencedora do Prêmio Nobel da Literatura. O livro conta a história de uma mulher comum que, após ter um pesadelo violento, decide parar radicalmente de consumir e cozinhar carne. Os acessos ao MEC Livros são feitos pela versão para internet e por aplicativo para dispositivos móveis. A versão web concentra 52% do tempo de uso. Mais informações em meclivros.mec.gov.br. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
E
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF e do CNJ defende independência do judiciário.
Painel Justiça em Números reúne dados do Poder Judiciário brasileiro e pode ser acessado por todos os cidadãos.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
Eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defende independência do judiciário e o diálogo entre os poderes de países democráticos.
A fala ocorreu em uma aula magna em Luanda, capital de Angola, na África. Judite Aragão.
Fachin disse que essa independência existe para proteger o cidadão. Isso porque o juiz tem que decidir com imparcialidade e sem ceder a pressões políticas, econômicas ou sociais.
A independência judicial não pertence ao juiz, pertence ao cidadão. Não existe para proteger magistradas e magistrados. Existe para proteger quem será julgado por eles.
O presidente do STF e do CNJ, Edson Fachin, também deixou claro que a democracia constitucional exige diálogo constante entre os poderes.
O relatório Justiça em Números 2026, principal publicação estatística do Poder Judiciário brasileiro, é feito a partir do DataJud, que é a Base Nacional de Dados da Justiça.
Além do relatório anual, o painel Justiça em Números também é feito com dados do DataJud. Marcelo Della Libera.
O painel Justiça em Números é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça de forma online. Ele apresenta os indicadores do relatório Justiça em Números e é atualizado mensalmente. A ferramenta disponibiliza painéis de temas como direito à saúde, violência contra a mulher, crime organizado e sobre a gestão processual dos tribunais.
A pesquisadora Isabelle Mota, do Departamento de Pesquisas Judiciárias, destaca um dado histórico sobre o trabalho do Poder Judiciário em 2025.
Mesmo recebendo o maior número de novos processos desde o início da série histórica em 2009, conseguimos reduzir o estoque do número de processos pendentes. E 2026 já aponta um novo recorde. Até o momento, nosso painel registra mais de 17 milhões de novos processos, acima dos 16 milhões registrados no mesmo período do ano passado.
Esse dado está disponível no painel e pode ser acessado em justiça-em-números.cnj.jus.br.
Partidos, coligações e federações já podem realizar as convenções partidárias.
As convenções vão até 5 de agosto. Estevão Furtado.
O período das convenções partidárias começou ontem, 20 de julho. A data também marcou o início do prazo para exercício do direito de resposta contra ofensas, com prazos de 24 a 72 horas, conforme o veículo de comunicação.
Estão abertas as inscrições para a 16ª semana da execução trabalhista.
Pessoas e empresas com processos em fase de execução podem inscrever ações na campanha. Larissa Batista.
Com o slogan Seu Direito por Inteiro, a iniciativa, marcada para o período de 14 a 18 de setembro em todo o país, é um esforço concentrado para localizar bens de devedores, incentivar acordos e dar mais celeridade ao pagamento dos créditos trabalhistas. Para outras informações sobre a 16ª Semana Nacional da Execução